Muito boa tarde, amigos. Aqui quem fala é Daniel Burdi, da Cal Daniel. Estamos dando início a mais um podcast da série do GTD. Nessa série, nós estamos abordando os cinco passos do GTD em profundidade. Então, temos um podcast para cada uma das cinco etapas. Está aqui conosco hoje a Thaís Godinho. Thaís, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Daniel. E é um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse assunto tão esperado que é a execução no GTD, né?
Isso mesmo. A questão da execução. Primeiro, vamos contextualizar a execução, quer dizer, onde ela se encaixa nas cinco etapas. A gente tem a primeira etapa é o capturar, processar, vem a segunda, depois organizar, a terceira, e a quarta etapa é o planejar a semana. Então, na quarta etapa, a gente vai decidir o que nós vamos fazer na próxima semana. E aí vem então a quinta etapa, a execução. Então, a gente entende que para nós executarmos, a gente tem que ter feito um planejamento prévio. Thaís, o que que é afinal execução no GTD?
Bom, a ideia de a gente fazer um planejamento antes da execução em si é a gente pensar no que a gente está fazendo, porque quando a gente não monta esse planejamento, a gente tem a tendência a trabalhar só em cima do que for urgente, né? O que a gente chama de latest ou loudest, né? Quem grita mais alto. E a gente acaba perdendo o controle do que a gente está trabalhando. E também a noção de prioridades. Então, a execução dentro do GTD, ela é a consequência natural desses quatro passos anteriores, né, que você citou, Daniel. Então, é a gente ter a certeza de que o que a gente está fazendo naquele momento é exatamente o que a gente deveria estar fazendo. A gente não está com a cabeça em outro lugar, achando que deveria estar trabalhando em alguma coisa mais relevante do que aquilo.
Exatamente. E quando a gente vai para a execução, às vezes as pessoas perguntam se essa execução ela é uma camisa de força, no sentido de que vai me dizer, o meu planejamento vai determinar que das 8 às 9 eu vou trabalhar no projeto mudança de escritório, depois das 9 às 11 eu vou fazer uma reunião no RH sobre a contratação, das 11 ao meio-dia. Eu vou responder e-mail, meio-dia uma, vou almoçar. É assim que funciona o planejamento e depois a execução é seguir esses bloquinhos que a gente definiu?
Bom, a ideia do planejamento é que a gente reflita sobre os nossos projetos e as nossas próximas ações, de modo que a gente não tenha que fazer isso no dia a dia. Porque senão a gente perde tempo de execução para fazer um planejamento o tempo todo. Quando a gente não monta esse planejamento, dentro de um sistema organizado, a gente fica o tempo inteiro reconsiderando tudo que a gente tem para fazer. Então a gente acaba perdendo muito tempo. Então a gente tem que considerar que um bom planejamento é aquele planejamento factível que vai servir como guia para o nosso dia a dia, mas não vai engessá-lo.
Excelente. Na minha prática, eu acho muito tranquilizador quando eu tenho um planejamento feito. E eu gosto de trabalhar na execução com poucas metas diárias, as quais eu procuro colocar no meu calendário, e fico muito focado nelas. Isso traz aquele outro lado do GTD, que é o lado da tranquilidade, de um pouco mais de paz mental. Quando a execução ela é feita em alta velocidade, porque justamente a gente não tem que a cada passo parar para ficar olhando o mapa para ver para que lado que eu vou. Você já definiu, olha, eu tenho que chegar hoje naquela árvore, esse é o meu caminho. E aí todo o foco do dia é em chegar naquela árvore, não mais decidir, puxa, mas eu tenho que chegar naquela árvore, ou eu tenho que passar aqui nesse riacho, ou eu tenho que fazer algo que me chamaram agora, né? Acho que a beleza da execução é permitir te dar paz e foco, né? Que a gente consiga realmente focar. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre essa questão de ser uma camisa de força ou não, o nosso planejamento. E uma questão, enfim, que não tem como a gente não abordar, é a questão dos imprevistos. Porque ninguém é dono do calendário, ao ponto de conseguir determinar com certeza o que vai fazer em cada hora do dia. Sempre surgem imprevistos, emergências, um e-mail inesperado. E eu queria saber, Thaís, como é que você lida com imprevistos? Você deixa um espaço no dia pensando que vai ter imprevisto? Como é que funciona?
Bom, quando eu monto o meu planejamento, eu já costumo deixar alguns espaços vazios na minha agenda, que são os espaços que eu deixo para imprevistos. Mesmo quando eu tenho uma semana muito cheia de trabalho, eu costumo deixar pelo menos 2 horas do meu dia dedicadas assim a nada, para atender imprevistos, porque no dia a dia eles acontecem inevitavelmente. Então, assim, a gente não sabe quando os imprevistos vão acontecer, mas a gente sabe que eles acontecerão de alguma maneira. Então, isso a gente pode prever. A gente pode prever que eles vão acontecer. Se não acontecerem, eu tenho 2 horas do meu dia para continuar trabalhando nas minhas listas de próximas ações também.
Excelente. E se a gente falasse, vamos lá, eu acho que uma das grandes dificuldades do GTD é que, por um lado, ele encanta as pessoas, a proposta dele, de você ter a mente tranquila, foco, cada coisa no seu lugar. Então ele tem essa proposta de simplicidade, mas por outro lado, a hora que as pessoas vão colocar isso em prática, nossa, fica muito difícil. Né, não entendem bem como é que eu faço. Então vamos falar na prática. Hoje é uma terça-feira, e como é que você sabe o que você tinha que fazer hoje o dia inteiro, Thaís? Você olhou seu calendário? Que ferramenta que você está usando para te guiar na execução?
Tá, bom, eu sigo uma ordem hierárquica de visualização para eu saber exatamente o que eu tenho para fazer hoje. A primeira coisa que eu olho sempre é a minha agenda, porque a minha agenda é realmente aquele guia fiel do que vai acontecer no meu dia. Então eu já sei quantas reuniões eu vou participar, quais são as atividades que eu tenho que realizar nesse dia hoje, em questão, tem que ser hoje. A agenda já me dá isso, e eu já sei quanto tempo livre eu vou ter também para poder me planejar para outras atividades que eu tenha na minha listinha lá para ir fazendo, né?
Falando um pouquinho da sua agenda, Thaís, o que que você tem hoje lá?
Tá. Bom, hoje na minha agenda eu tenho. Pela manhã, eu estou trabalhando em algumas atividades um pouquinho mais demoradas. À tarde, eu tinha 3 reuniões agendadas. E à noite, eu tenho um compromisso também.
Tá,
Agora sim, eu também tenho algumas atividades que eu inseri na agenda, porque são atividades que eu preciso fazer hoje, mas não precisa ser feito em nenhuma hora específica. Isso também está na minha agenda.
E olhando o seu dia de hoje, quantas horas em branco tem aí?
Eu ainda tenho 2 horas disponíveis.
Ótimo, ótimo. Ó, tô olhando a minha agenda de hoje. Eu tive uma reunião por telefone às 7 da manhã com o pessoal da Suécia. Foi das 7 às 8, que lá já era a hora do almoço. Telefone. Depois das 8 às 9 tive um telefonema com o meu irmão, que ele queria conversar comigo. Depois das 8h30 até as 9h, né, então eu tive uma reunião com uma empresa de RH que a gente está contratando para nos ajudar num processo seletivo. Aí, no meu calendário, tinha 3 lembretes de coisas que eu precisava fazer hoje, coisas rápidas. Então, agendar Carmen, confirmar Yara e agendar André. São tarefas muito rápidas que estavam lá que eu precisava fazer hoje. E aí tinha lá um período de ginástica, do meio-dia a 1, no horário do almoço. Aí depois às 2 horas tinha um call, às 2h30 outro, e agora às 5 outro. Então, observando a minha agenda, ela tem ali 1, 2, 3, 4 horas em branco, desde as 7 da manhã até às 17. Então, essa é o meu foco de execução. Muito, muito bacana a gente estar conversando e trazendo isso para a prática. Mas você falou que você olha outras coisas além da sua agenda.
Olha, eu ia perguntar se você gostaria que eu falasse os meus compromissos também. Não, eu não tive nenhuma reunião com a Suécia, mas eu tive bons compromissos também.
Ah, compartilha, por favor.
Tá bom. Bom, eu sempre costumo deixar o primeiro período da manhã livre, né, essas 2 horas de imprevistos, porque eu acabo realmente atendendo assim alguma coisa que tiver sob demanda, que tenha ficado do dia anterior, alguma coisa assim. Então eu tenho das 8 às 10 as minhas 2 horas em branco, que eu aproveito para fazer um monte de próximas ações que estejam, né, no caminho. Como eu falei, à tarde eu tive 3 reuniões, então às 14 horas eu tive uma reunião com você e com a Cris, né, que também trabalha no web marketing da Codaniel. Às 15h30 eu tive uma reunião com o fornecedor do meu blog, e às 17 horas agora eu tinha a gravação do podcast. E às 20 horas eu tenho um jantar com os amigos meus, que eu vou fazer, né, mais tarde. Mas eu tive essas 2 horas, então, de imprevistos pela manhã, e além disso eu também tinha as minhas ações determinadas para fazer hoje, que eram dar uma relida, né, no livro, no capítulo da execução aqui do GTD, para dar uma refrescada, ver se tinha alguma coisa nova. Eu tive que revisar e ensaiar minha apresentação, porque amanhã eu tenho um painel do Itaú que eu vou apresentar. Eu tive também que escrever alguns posts para essa semana, eu li os meus feeds, porque eu precisava fazer uma apanhado geral, que eu estou trabalhando no calendário editorial da Caldaniel até o final do ano, estou fazendo uma pesquisa intensa aí. Também contatei algumas pessoas, alguns influenciadores, né, que a gente combinou na Caldaniel, que eu ia pedir media kit, algumas coisas para a gente ter mais contato com esse pessoal, já fiz isso também. E também entrei em contato com alguns fornecedores de vídeos para também os nossos vídeos lá com o Daniel. Então, tudo isso eu já tinha que ter feito hoje, eu já fiz. A única coisa que eu ainda não fiz hoje, que também está aqui no meu calendário, é continuar o meu trabalho com um e-book que a gente está fazendo aqui para o Daniel. Isso ainda está pendente, eu vou fazer logo após o podcast. Mas está aqui, o restante eu já consegui fazer nas minhas horas livres aí ao longo do dia.
Excelente. E vamos falar então da prática, né? Vamos falar de imprevistos. No dia de hoje, teve alguma coisa que você precisou fazer que não estava planejado e que acabou tomando algum tempinho?
Sim, eu tive. A gente teve um probleminha com o gás aqui no apartamento, então a gente teve que parar, sair do apartamento, porque o pessoal do condomínio precisou dar uma olhada aqui. Isso tomou uns 40 minutos da nossa manhã. E foi isso, foi um imprevisto, né? Mas se eu não tivesse esse tempo determinado na minha agenda, assim, já pensando nesses imprevistos, eu poderia ter atropelado algumas ações. Mas deu tudo certo. E é isso, né? Essa é a importância de a gente ter um tempo previsto para atender imprevistos.
Muito bem. No meu caso, eu tive imprevisto que eu mesmo gerei. A gente mudou umas estruturas de arquivamento de documentos coletivos. Então, tem algumas pastas que todos usam, né, na empresa. E mudamos um pouco a estrutura. E para eu divulgar essa mudança, eu resolvi fazer um pequeno filme mostrando as telas, onde é que estão as pastas e tal. E era uma coisa que não estava previsto. Talvez eu não precisasse ter feito hoje, mas acho que como é algo que eu gosto, eu resolvi encaixar, né? Mas é bem bacana que às vezes esses encaixes eles podem fazer com que coisas que nós tínhamos planejado não rolassem, né? Muito bacana. E qual ferramenta que você está usando para ter a sua execução bem orientada?
Bom, como agenda eu utilizo o Google Calendar, que é a agenda do Google. É uma ferramenta gratuita, né, para todo mundo que tiver uma conta do Google. E eu também uso o Evernote para gerenciar os meus projetos e as minhas ações. Atualmente eu uso essas duas ferramentas.
Excelente. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do caso da pessoa que pula o planejamento e vai direto para a execução. Isso aqui é bastante frequente. O que que acontece? A pessoa, ela executa as 3 primeiras etapas do GTD. Ela captura, ela processa e organiza. Ou seja, fazendo essas 3 etapas, ela tem um conjunto de listas de coisas a fazer super organizado, super bonitinho. E muitas vezes a pessoa, a partir desse conjunto de listas, ela tenta ir para a execução. Então ela chega na segunda-feira e começa a olhar as listas dela. Bom, o que eu preciso fazer agora? Começa a olhar projetos, tarefas, e-mails, né? E aí, isso é um estresse danado, porque essas listas em geral são muito grandes. E o que a gente percebe é que faltou o planejamento. O que que é o planejamento? O planejamento é a priorização no GTD. É a priorização das grandes metas que você tem que atingir na semana. Justamente para não ter que ficar olhando aquele monte de listas o tempo inteiro, né? Agora, Thaís, queria te perguntar uma coisa. Outro, vamos dizer assim, ladrão de tempo é o tal do e-mail. E na sua execução, no seu calendário, você tem tempo marcado para e-mail?
Tá, eu não tenho tempo marcado para responder e-mails. Eu tenho dois períodos do dia que eu marco para processar meus e-mails, mas assim, eu marco meia hora para cada período, onde eu processo meus e-mails. Daí, ele não é um horário fixo. Eu faço, eu vou mexendo, né? Vou movendo o compromisso ao longo do dia na minha agenda do Google, de acordo com a minha possibilidade. Eu procuro fazer sempre um pouquinho antes do almoço e uma hora antes do fim do expediente, que eu acho que são dois períodos que funcionam bem para mim, né? Então, eu faço esse processamento. Quando tem um tempinho entre algumas tarefas, entre outras atividades, eu vou e respondo alguns e-mails que eu sei que já estão lá na minha caixa de entrada para eu responder no dia. Mas eu não marco religiosamente na minha agenda que eu preciso responder esses e-mails. Eu tenho esses dois períodos que eu sei que eu vou precisar dedicar do meu dia para o processamento, porque no total eles dão uma hora. Mas nada, nada engessado, digamos assim.
Perfeito. Eu não costumo colocar o tempo de processamento de e-mail. Muitas vezes durante a semana, se eu estou saindo muito tempo externo, eu acabo não conseguindo processar os e-mails como eu gosto, e aí acaba acumulando um pouco, e aí eu preciso ter uma hora ou duas para processar não só e-mail, mas papéis, anotações de reunião, e aí eu dou uma limpa, aí eu chego no zero, e aí eu fico bem feliz nessa hora, né, que eu me causa um certo desconforto ter os e-mails ali não processados devidamente. Uma outra dica importante na execução é a questão da disciplina. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras encontram uma certa dificuldade na hora de interromper uma atividade para começar outra. Então, está marcado ali 1h30 para me dedicar à definição de um novo projeto, ou você para se dedicar nessa preparação da palestra que você vai ter amanhã. E aí você está terminando essa 1h30 e não. O tempo terminou, mas as ações não terminaram. E aí é que muitas pessoas se embananam, que acabam alongando o tempo daquela atividade em detrimento de uma outra que viria logo a seguir, e aí vira uma bola de neve de atrasos e de não cumprimentos. Como é que você lida com isso, Thaís? Quando chega a hora de, puxa, eu preciso terminar essa apresentação aqui em 1 hora, o que que você faz?
Bom, primeiro eu acho que isso é uma questão de planejamento. Eu costumo sempre superestimar o tempo que eu levo para fazer as tarefas. Mesmo que eu saiba que uma apresentação eu possa montar em meia hora, eu prefiro deixá-la 1 hora bloqueada no meu calendário para eu conseguir fazê-la. Porque se eu terminei antes, ótimo, tenho meu tempo livre para fazer. Mas se acontecer algum imprevisto, eu tenho ainda um tempinho reserva para terminar minha apresentação. O que acontece também é que a gente tendo essas 2 horas, ou mais tempo, ou menos, né, para imprevistos já no nosso calendário, a gente consegue ter uma certa mobilidade para atender quando a gente tem esse errinho de planejamento que a gente subestima nosso tempo, achando que a gente vai levar menos tempo para fazer uma tarefa e acaba levando mais. Então, suponhamos que eu tenha uma atividade para fazer das 14 às 15, e às 15 eu tenho uma reunião. Aí chega 10 para as 3, eu ainda não terminei a minha tarefa. O que acontece? Se eu não tenho um tempo dedicado no meu dia para os imprevistos, vai atrapalhar tudo mesmo, porque de qualquer maneira eu tenho que participar dessa reunião, um compromisso agendado, né? Então eu posso, depois da reunião, voltar, naquele período que eu deixei para imprevistos, voltar para essa atividade que eu estava fazendo. A outra opção é, eu tendo essa mobilidade, né, tendo esse tempo para imprevistos no meu dia, se às 15 horas eu tenho previsto uma outra atividade que não envolve, né, compromisso de horário, eu posso arrastar um pouquinho para frente e continuar sem cortar no meio a atividade que eu estava fazendo. Eu tenho essa flexibilidade. Só que eu só vou ter essa flexibilidade se no momento do meu planejamento eu levar em conta esse período para imprevistos no meu dia a dia. Então é assim que eu costumo fazer.
Exatamente. Enfim, a execução ela está intrinsecamente atrelada ao planejamento. Se você tem um planejamento bom, que quer dizer que considera os imprevistos, que dá o tempo adequado para as atividades, a execução ela flui bem melhor. Mas se a gente superestima a nossa capacidade de fazer, aí os quadradinhos de tempo acabam sendo insuficientes para aquilo que a gente imaginou que conseguiria fazer. Um outro ponto que eu gostaria de registrar é observar quanto tempo você tem para fazer a atividade e adequar a qualidade, adequar a intensidade que você vai fazer naquela atividade de acordo com o tempo disponível. Muitas vezes eu tenho 30 minutos para me preparar para um dado tema. Eu sei que eu tenho aqueles 30 minutos e eu vou fazer o melhor possível naqueles 30 minutos. Idealmente, eu gostaria de ter 2 horas, que aí eu conseguiria fazer uma excelente preparação. Mas muitas vezes a gente tem que lidar com essa restrição de tempo. Olha, eu tenho 30 minutos, eu vou fazer o melhor possível. E eu acredito que essa dica ela é importante para aqueles que costumam sair do escritório sempre muito tarde. Porque muitas vezes acabam não colocando esses limites. Olha, eu tenho 1 hora para fazer e eu vou fazer o melhor possível nessa 1 hora e vou encerrar o tema. Eu não vou continuar a noite em casa trabalhando nesse assunto. Exige, vamos dizer, uma disciplina e uma postura bem objetiva, né, bem pragmática, para fazer os compromissos caberem naquele tempo disponível que a gente tem.
Exatamente, Daniel. E uma outra questão também, eu deixo até como dica. Muitas vezes a gente acaba usando o tempo disponível como muleta para a gente procrastinar algumas tarefas. Eu vejo isso acontecer muito, assim. A gente coloca 1 hora para a gente executar uma atividade que a gente sabe que se a gente se esforçar, a gente faz em 20 minutos no máximo. E a gente acaba deixando aquela 1 hora para a gente, né, procrastinar, é um pouquinho natural do ser humano fazer isso. E aí a gente acaba perdendo tempo, né? A gente sai do nosso foco. Então é muito importante também, ao longo do nosso dia, a gente sempre se perguntar se a gente está sendo produtivo, se a gente está aproveitando bem o nosso tempo, ou se a gente só está brincando de parecer ocupado, né? Que é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Se deixar. Por isso que a gente tem que administrar bem o nosso tempo. Porque é o nosso tempo, é o nosso bem mais precioso. Então a gente pode continuar, né, brincando de ficar ocupado durante 1 hora, sendo que a gente termina em 20 minutos. E isso pode atrapalhar nossa execução diária. Então tomar cuidado para isso não acontecer, né? Se a gente sabe que a gente leva menos tempo para fazer uma atividade, não ficar só porque programou 1 hora para fazê-la, não levar 1 hora para fazer. E fazer antes e ainda ter tempo para administrar outras coisas.
É isso mesmo. Isso acontece em todas as faixas etárias, né? Eu observo às vezes a minha filha, ela vai ter uma prova e às vezes ela fica sofrendo que tem que estudar para aquela prova e sofre dias, né? Então, muitas vezes o que que eu recomendo para ela? Eu falo, Alice, reserva algumas horas para estudar. Nessas horas, se dedica para valer. Acabou aquele período, pronto, vai fazer outras coisas. Mas não deixa essa atividade, ela se espalha, né, e contamina todas as horas do dia, né? Então, é também uma dica de execução. Puxa, coloca dentro de um container. Olha, daqui até aqui eu vou fazer o melhor possível. Depois eu vou desligar, eu vou fazer outras coisas, né? Não deixa uma atividade ficar invadindo a outra, transbordando para a seguinte. Thaís, queria encerrar o nosso podcast, queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu conhecimento e saber se você tem alguma dica final para os nossos ouvintes.
Bom, eu que queria agradecer, Daniel. É sempre um prazer falar sobre o GTD. Sempre é bacana conversar, né, com você, com a Cris, com a equipe da Call Daniel, quando a gente faz esses podcasts. Sempre uma oportunidade de aprendizado e de muita troca. Eu não tenho nenhuma dica final. Acho que a gente falou bastante aqui sobre o processo da execução. Eu acho que é muito importante, quando a gente usa o GTD, ter sempre em mente que o GTD se trata de execução. A gente ouve muito falar, né, sobre a complexidade do GTD, mas nunca pode perder de vista que o GTD existe para que a gente possa executar as coisas certas no momento certo e ficar com a mente tranquila com relação a isso. Esse é o graal do GTD, é a execução. Então a gente, às vezes, acaba se perdendo com ferramentas, com listinhas. Talvez a gente esteja focando na coisa errada. O próprio David Allen, ele fala que ele tem um modelo de 6 níveis para execução, né? Que a gente vai até falar no próximo podcast. Mas ele fala que a gente tem que primeiro colocar em ordem as nossas tarefas, as próximas ações e a agenda, que são o nível mais baixo mesmo. E é isso que vai dar um controle muito grande já para a gente começar depois e pensando em outras coisas. Então, sempre tenha em vista que o GTD se trata de execução, de aperfeiçoar a nossa execução para a gente ter noção das prioridades e conseguir executar a coisa certa na hora certa. Só isso mesmo que eu queria deixar como recado final.
Muito obrigado, Thaís. Um grande abraço.
Tchau, abraço.